a nossa reunião.
Olá, ó, ó compatriotas, vamos lá. Calma.
Não, vamos então dar, temos mesmo que dar início a esta reunião, porque eu sei que os senhores jornalistas têm um intervalo, digamos, de 45 minutos entre duas iniciativas e vieram aqui à Assembleia da República. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros e todos os seus deputados que a compõem, em nome também da Assembleia da República, saudar os seus jornalistas e saudar também esta criação, que no fundo vai ser o seu nascimento hoje, desta plataforma dos órgãos de comunicação social português no estrangeiro. Esta comissão, como sabem, é a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e, portanto, esta é uma matéria para os seus deputados que compõem esta comissão de grande importância, porque muitas vezes as informações que nos chegam das comunidades portuguesas, da sua vida, das suas preocupações, da sua vivência, vêm através dos diferentes órgãos de comunicação social das comunidades, muitos deles aqui representados, e portanto nós valorizamos, em tanto que a Assembleia da República, muito o vosso trabalho, que é um trabalho de grande dedicação ao país, à nossa língua, à nossa cultura, e o vosso trabalho permite localmente dar força às comunidades portuguesas, dar visibilidade às comunidades portuguesas, permite-lhes informação que lhes garanta alguma organização. Isso para nós é muito importante. Nós temos aqui hoje, eu sou deputado, hoje estou a presidir esta reunião, sou deputado do Partido Social Democrata, mas temos aqui à minha esquerda a deputada Maria João Ávila, que também é do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a seguir a senhora deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, o senhor deputado Paulo Pisco, do Partido Socialista, a senhora deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português, e a senhora deputada Mónica Fer, que é do Partido Social Democrata, mas que vem em representação da Comissão de Ética, porque entrega precisamente a um grupo de trabalho relativo à comunicação social no estrangeiro, ou portuguesa, ou portuguesa para o estrangeiro. E, portanto, para nós é uma grande honra receber-vos no dia em que vai ser criada uma plataforma, eu sei, porque acompanho estas questões que eram a sair há muitos anos, e, portanto, estamos aqui para vos ouvir, e a metodologia que vamos tentar cumprir é que vamos ouvir primeiro uma apresentação feita pela plataforma, eventualmente através do seu presidente, Dr. Carlos Pereira. Depois os grupos parlamentares terão a oportunidade, e os seus deputados que o queiram, também é evidente, exprimir-se, fazer as suas saudações, as suas apreciações, eventualmente fazer algumas perguntas, e depois os seus jornalistas, esta plataforma, terá a oportunidade de eventualmente responder às perguntas que serão feitas pelos seus deputados. E, portanto, para não perdermos mais tempo, eu dava a palavra ao Dr. Carlos Pereira para que fizesse a apresentação do órgão que já foi criado ou vai ser criado aqui um bocadinho?
Já foi criada, há alguns meses, mas é oficializada esta tarde.
Muito bem. Então faça favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado por nos receberem. Portanto, a plataforma é, portanto, uma associação que é oficializada, portanto, esta tarde, e nós pedimos encontro a esta e à outra comissão, à Comissão 12, portanto, e ainda bem que portanto, a senhora deputada vem, porque gostávamos de encontrar também portanto, as duas comissões que acompanham o nosso trabalho. Explicar a plataforma, é necessário explicar primeiro este gráfico, é que em Portugal fala-se muito nos 10 milhões de habitantes e nós somos 15 milhões e nós repetimos isto sempre, eu repito isto milhares de vezes e não podia começar esta introdução enquanto que não repetisse isto aqui também. É necessário perceber que há muitos portugueses a morarem lá fora e que passam despercebidos, portanto, aqui em Portugal, até no discurso do dia-a-dia. Estas comunidades onde nós moramos representam-se ali naquele quadro que não se vê muito bem daqui, mas há os portugueses, evidentemente, mas há também os filhos e os netos dos portugueses, há também as famílias de portugueses, porque nós casamos muitas vezes com mulheres ou com maridos de outros países, e há também os nossos amigos, isto é, a nossa abrangência é muito maior do que os simples, entre aspas, portugueses. Vai além disso. Portanto, são comunidades que têm muitas vezes forte poder de compra, que estão bastante integrados, isso é dito aqui também muito, muito facilmente, por vezes até têm formações académicas acima das médias dos países onde estão, uma forte ligação a Portugal até nos lusodescendentes, o que não era uma ideia que há alguns anos atrás se tinha de portugueses que moram lá fora, e uma imagem de Portugal bastante boa. Isto às vezes, portanto, é necessário dizê-lo, porque estar fora, se calhar, olha-se o país de uma maneira diferente. Estes fatores todos caracterizam as comunidades portuguesas, evidentemente que há casos de sucesso e casos de insucesso na imigração, nós somos todos, uns são altos, outros são baixos, uns são gordos, outros são magros, portanto, a comunidade é isto tudo, mas é verdade que há uma forte ligação a Portugal e essa forte ligação a Portugal justifica também a nossa existência. O que há na comunidade portuguesa, nas comunidades portuguesas, no que diz respeito a órgãos de comunicação social? Há de tudo como na farmácia. Há jornais mensais, semanários, há diários, há revistas especialistas, algumas vezes, há rádios, há programas de rádios em rádios dos países em que nós vivemos, há televisões, há plataformas web, há de tudo. E é isto que justifica a existência de uma plataforma. A história da plataforma é que em 20 anos houve já vários encontros de órgãos de comunicação social e de jornalistas. Os sucessivos governos foram organizando estes encontros. E, portanto, em todos eles aparece uma vontade de criar uma estrutura, mas ela nunca tinha sido criada. Houve uma primeira experiência criada, aliás, em Macau, num encontro em Macau, porque houve vários encontros em Portugal, mas também no Macau, portanto, em Macau, e houve a criação de uma associação internacional de jornalistas, que depois acabou por não continuar. Foi um projeto abortado. E, portanto, nós aparecemos neste contexto. Este grupo que aqui está são os fundadores, e eu vou passar a apresentar os fundadores. Aqui está o presidente da Assembleia Geral, é o José Rocha Diniz, que está aqui à minha direita, da Tribuna de Macau, em Macau. Está o secretário da Assembleia Geral, Adelino Sá, que está ali da Suíça, Gazeta Lusófona na Suíça. Outro secretário habitual de posse da Alemanha não está cá, o Mário Santos, não pôde vir. Depois, na direção, eu represento o Lusó-Jornal, portanto, em França e na Bélgica. Vice-presidentes temos quatro, há mulheres na direção desta associação, era importante começar assim. A Paulina Arruda representa uma rádio importante nos Estados Unidos. O Adair Sene, do Brasil. O Mundo Lusíada. Portanto, a Conceição Ferreira, da televisão portuguesa de Montreal, no Canadá, e o Rogério Varela, do Século, Joanesburgo. O secretário, o Raul Reis, do Bom Dia, Luxemburgo, e o tesoureiro, o João Noronha, as notícias do Reino Unido, ali ao pé da Conceição. O Conselho Fiscal, o presidente é o José Campinho, do Luxemburgo, a revista Decisão. E o secretário é o Luís Pires, do Luso-Americano, que não pôde vir connosco este fim de semana, estes dias. Ainda nos falta escolher aqui um colega que vai ser da Venezuela, que vai completar a lista dos dirigentes. Este grupo é um grupo simbólico, são pessoas que representam vários continentes, como viram, a Europa, portanto, a América do Norte, a América do Sul, portanto, a África e a Ásia, há mulheres, há homens, há jornais, há rádios, há televisões, há sites de internet, etc. Os nossos objetivos, aqui falta um objetivo nesta apresentação, é defender os interesses dos nossos órgãos, evidentemente. Falta aqui o ponto 2, é de divulgar, promover a língua portuguesa no estrangeiro, listar os órgãos de comunicação social, de criar elos entre nós, evidentemente, e de representar estes órgãos junto das instâncias governamentais ou das instituições, como aqui o Parlamento. As primeiras atividades que nós vamos realizar agora, uma é de ir buscar novos membros, esta associação está a nascer e, portanto, juntar novos membros a este grupo, é listar os órgãos de comunicação social portugueses no estrangeiro, é que, por mais incrível que pareça, não há uma lista de órgãos de comunicação social portugueses no estrangeiro. Não há essa lista. E vamos criar uma plataforma de contacto entre nós e de troca de conteúdos, de permuta de conteúdos, portanto, entre nós, e de visibilidade para o exterior. São as três ações que vamos fazer agora imediatamente. Portanto, além de uma outra ação, que é a de criar estes contactos, portanto, estabelecer e organizar a própria associação. Aqui em Portugal fica a nossa sede e é na Associação Portuguesa de Imprensa, o que mostra também que nós estamos portanto, a articular o nosso trabalho com as estruturas de cá. Para vos dar um exemplo do que esta associação poderá portanto, abordar como assuntos, eu vou passar a palavra portanto, ao meu colega, ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, ao José Rocha Diniz, sobre uma questão muito concreta que portanto, tem a ver com o acolhimento de portanto, estagiários nos nossos órgãos de comunicação social. É um problema que se calhar pode ser resolvido aqui nesta casa e, portanto, José Rocha Diniz vai completar esta apresentação.
Muito obrigado. Os meus cumprimentos a todos. É sempre um prazer vir à Casa da Democracia. E, evidentemente, isto é uma longa marcha que agora se vai... que agora vamos encetar. Estamos distribuídos por 4 continentes. Eu tenho as maiores esperanças que o Presidente consiga centrar o seu trabalho, mas vai ser difícil, porque vivemos em realidades diferentes, culturais diferentes, políticas, sociais. Antes ainda de abordar o problema, eu queria falar um bocadinho sobre os média. Em Portugal, os média são só um negócio. No estrangeiro, os média portugueses são mais do que um negócio, porque são o elo de ligação entre o traço de união da comunidade portuguesa, mas também o elemento fundamental de informação para os que agora vão para essas terras de acolhimento e também o modo de reconquistar algumas segundas e terceiras gerações para a língua portuguesa. O software desta ligação é a língua portuguesa. E esta língua portuguesa, que tal como no passado, é uma língua de cultura, mas também uma língua de humanismo, de solidariedade, de sã convivência e de liberdade. Os média portugueses têm que defender a língua portuguesa da força deste novo esperanto, que é o inglês, que consome tudo. A talho de foice, o francês desapareceu na Ásia. O francês desapareceu já na Ásia. É inglês em todo lado, até no Vietnã. Mas o português hoje também é uma língua de negócios. Há um mercado de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, com um potencial de expansão enorme nos países, aliás, onde hoje, uma vez que hoje, o português ensina-se em todo lado, em todo lado. Eu não sei se têm bem aqui ideia na Europa do movimento que neste momento é a aprendizagem do português. Na Coreia, no Japão, na China, então, a China há 31 universidades a ensinar português. Enfim, isto, apesar dos altos e baixos das economias em todo o mundo, não é? Há hoje um mercado que negocia em português. Dir-se-á que a língua da primeira fase da mundialização, não é? Que foi o português durante os anos os 500, é hoje também um nicho, não é totalmente, é o inglês o forte, mas é hoje um nicho dos negócios também em todo o mundo. E, portanto, há aqui, digamos, uma importância destes órgãos de comunicação social, que aqui estão todos. Outro ponto que nós temos todos em comum é dos recursos humanos. Acabou-se o tempo do amadorismo, nós temos que nos profissionalizar todos. Muitos de nós já estamos muito profissionalizados, mas O tempo do amadorismo acabou. E Portugal tem hoje gente, profissionais reconhecidos, seja na rádio, na televisão, nos jornais, gente tecnologicamente muito bem preparada. Muito bem preparada. E que tem vontade de conhecer novos setores. E aqui chego ao problema que, para os quais peço, insto, o vosso apoio. É que os licenciados em jornalismo, anualmente saídos das nossas universidades, os licenciados em jornalismo, não é? E que não encontram trabalho em Portugal, uma vez que houve um excesso na abertura desses profissionais, dessas escolas, e lançam no mercado todos os anos centenas de pessoas. A comissão da carteira profissional, eu esqueci-me de dizer, eu sou profissional de jornalismo. Tenho a carteira profissional e uma espécie de dinossauro do jornalismo português. Tenho a carteira 486. A comissão da carteira profissional não lhes permite que façam o estágio profissional fora do território nacional, apesar de supervisionado por profissionais com carteira profissional portuguesa há muitos anos. É o meu caso. Detalhando, um licenciado ou um mestrado ou doutorado em jornalismo que vá trabalhar para fora do território nacional, quando voltar, passa a ser estagiário. Porque, como sabem, não se pode entrar num órgão de comunicação social sem fazer um estágio. E como este estágio profissional não é reconhecido fora, vêm para aqui e são estagiários. Ora, isto o que é que provoca? Provoca, é uma situação que se arrasta há décadas e que faz, aqui para nós, de jornalistas fora de Portugal, de jornalistas portugueses fora de Portugal, cidadãos de segunda. Causa dificuldades ao recrutamento. Eu não desconhecia, não é? Pois toda a gente desconhece isto, apesar de há 10 anos eu andar em todas as reuniões a dizer isso e vários membros de governo de vários partidos terem ouvido isto. Mas desconheciam, eu sei, por isso é que estou a trazer o assunto para aqui. Causa dificuldades de recrutamento aos mídias portugueses no estrangeiro, que acabam por ter que recrutar gente local, eventualmente de melhor, menos bem preparada, nomeadamente em português, acho que não é a grande surpresa, não é? Eventualmente, não estou a dizer que é sempre, eventualmente, para além de que dá um diminúcio a todos os profissionais de muitos anos que lá estão e a quem retiram esta possibilidade de apoiar o estágio profissional. Aliás, atira os profissionais portugueses no estrangeiro para uma situação de descontrolo em relação a dois elementos fundamentais aqui em Portugal, que é o Estatuto de Jornalista e o Código Deontológico. Estas pessoas, como não têm supervisão da comissão de carteira, evidentemente não são obrigadas a seguir quer o Código Deontológico, quer o Estatuto de Jornalista, que são elementos fundamentais numa sociedade democrática. Eu estou aqui a falar a decisores políticos, não é? E isto, pois, é que com esta ação, com esta associação, que podia ser um bom interlocutor, e a própria comissão da carteira, debatam o modo de fazer-se uma pequena intervenção no atual quadro legal da comissão da carteira. Eu julgo que é uma portaria, Depois estive a estudar, julgo que é apenas uma portaria, mas não tenho a certeza. Mas é preciso fazer uma pequena intervenção, permitindo que, com regras muito claras, transparentes e com muito cuidado, como aliás existe em Portugal, como é evidente, não pode ser agora proporcionar carteira profissional a toda a gente, o estágio profissional seja alargado aos mídias portugueses no estrangeiro, que disponham pelo menos de dois profissionais com carteira profissional. Imagino que não seja uma situação fácil, mas hoje, como alguém diz, o mundo é perigoso e não há soluções fáceis. Todos nós temos que encontrar a melhor solução possível. Muito obrigado pela vossa atenção.
Eu ia só acrescentar uma coisa, é que é de facto um caso raro haver um jornalista lá fora a ter uma carteira profissional portuguesa. A maior parte de nós tem carteiras profissionais dos países onde nós estamos, mas não acredito, pelo menos, que não sejam inferiores às carteiras profissionais portuguesas, e portanto não faz qualquer sentido que, se eu enquadro um estagiário em França, não possa enquadrar um estagiário de Portugal. Eram estas as...
Muito obrigado. Eu gostava de agradecer ao Carlos Pereira e ao José Rocha Diniz as intervenções que fizeram, e realmente foi já uma razão para que esta reunião tenha lugar. A plataforma ainda só vai ser oficializada dentro em breve, mas hoje já começámos a discutir questões concretas, e dizer que muitas das pessoas, dos meus colegas que aqui estão, muitas vezes são leitores dos vossos jornais, e dizer, até porque há aqui alguns títulos da comunicação social das comunidades que têm história na vida das comunidades, e realmente uma das coisas fundamentais, e a questão dos tais chamar isso, é que tem que haver uma maior interação entre a imprensa portuguesa, a comunicação social em Portugal, com os órgãos de comunicação social no estrangeiro, porque quem acompanha muitas vezes até a nossa política externa, por vezes fica surpreendido que, se calhar, se contassem com os jornalistas no terreno, até as peças que faziam para Portugal tivessem mais a ver com a realidade concreta e da forma como os portugueses que residem no estrangeiro e os interesses da nossa política externa poderiam ser avaliados. Então, dava a palavra aos diferentes grupos parlamentares. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de começar por felicitar todos os jornalistas que aqui estão. Eu quase que podia dizer os colegas jornalistas, porque eu também, noutros tempos, fui jornalista. E, portanto, tenho uma grande empatia e sensibilidade relativamente a tudo aquilo que se passa no mundo do jornalismo. Os órgãos de comunicação social, como todos sabem, não estou a dizer novidade nenhuma, são elementos fundamentais. Aqui em Portugal são elementos fundamentais não apenas para a difusão da informação, para o conhecimento e para a sustentação da nossa democracia. No estrangeiro, os órgãos de comunicação social têm uma tarefa extraordinariamente importante, que é a de permitir que os portugueses não se sintam isolados, de fazer com que eles tenham conhecimento não apenas daquilo que se passa dentro da sua comunidade, mas também daquilo que se passa em Portugal e de tudo aquilo que lhes diz respeito. E esta missão e função que o jornalismo tem é de uma extraordinária importância. E, felizmente, apesar de muitas vezes até nas nossas comunidades haver até algum distanciamento relativamente às questões de natureza política e partidária, eu saúdo todos os jornais que não têm nenhum tipo de problemas em fazer uma divulgação da vida partidária de todos os partidos, porque assim estão também a dar um contributo para a consolidação do espírito democrático dentro das nossas comunidades. E isto eu acho que é de uma extraordinária importância, seja à direita, seja à esquerda, seja ao centro, seja de maneira for, mas essa é também uma das missões que eu reputo de grande importância relativamente aos órgãos de comunicação social de língua portuguesa no estrangeiro. E obviamente que a questão de a dimensão da língua é também outra das dimensões, que é de veras importante, porque para além de todas aquelas funções que há pouco referi, a difusão da língua não é uma questão de sumenos importância e permite que, inclusivamente, que gerações anteriores possam reencontrar-se um pouco também com o nosso país através da imprensa, em todas as suas formas, seja a imprensa escrita, seja a radiofónica, seja através da televisão. E, portanto, eu julgo que é importante que haja... No passado houve, de facto, outras tentativas. Relativamente ao anterior governo, chegou a estar pronta também uma plataforma mais ou menos idêntica, que depois acabou por não ter continuação. De qualquer maneira, eu julgo que é da maior importância que haja um reconhecimento da importância dos órgãos de comunicação social em língua portuguesa e que haja um reconhecimento da importância em Portugal. em Portugal, através das instituições, através do governo e através também da própria corporação, quer dizer, o sindicato de jornalistas, as diferentes associações relacionadas com a imprensa. Julgo que é importante que se mantenham, que a plataforma possa manter também essa ligação, de forma a que mais facilmente possam discutir e procurar também resolver alguns dos problemas, alguns dos que foram aqui efetivamente referidos. Não é por acaso também, que aquilo que foi referido pelo Rocha Diniz relativamente à questão dos estágios profissionais acontece também no jornalismo, porque apesar de tudo há sempre estes pequenos elementos que são diferenciadores e discriminatórios relativamente a tudo o que se passa no estrangeiro. E, de facto, é algo que não deveria acontecer e eu desejo que as coisas possam ser ultrapassadas e que possa haver também esse reconhecimento dos estagiários portugueses que exerçam funções noutros jornais. Eu estou, o Sr. Presidente está a dizer, para terminar, queria desejar-vos a sorte neste vosso... Nesta nova fase da imprensa portuguesa no estrangeiro e que mantenham sempre esse vínculo fundamental às nossas comunidades, porque isso é de extraordinária importância para os portugueses que estão fora e também para o nosso país. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Realmente os senhores jornalistas têm um compromisso às 13 horas. É evidente que os senhores deputados e os senhores jornalistas gostaríamos de manter esta conversa por muito tempo, mas esta é a primeira, o lançamento de muitas conversas que eu espero que possamos ter entre a plataforma e a Comissão e o Parlamento. Eu dava a palavra agora à Sra. Deputada Carla Cruz.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português todos os representantes aqui da plataforma. Cumprimento-os também pelo papel que têm e que desenvolvem junto das comunidades portuguesas e que são, de facto, um veículo, quer da informação de lá para cá, como de cá para lá. Porque eu penso que é esta, de facto, a importância dos órgãos de comunicação de língua portuguesa e junto das comunidades têm esse papel. É importante para nós, por exemplo, ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que não tem nenhum eleito pelas comunidades. E, portanto, ler aquilo que vocês expressam e que se traduzem as dificuldades das comunidades portuguesas, para nós é uma forma de, pese embora os contactos que temos junto das comunidades, é também uma forma de alargarmos esse conhecimento, de podermos até intervir aqui na Assembleia da República junto desses problemas. E, portanto, têm, de facto, um papel muito importante. Nós defendemos que a comunicação social e os órgãos de comunicação social têm um papel fundamental. Nós consideramos que eles são aquilo que nós dizemos um pilar da democracia e esse pilar da democracia tem também, para ser verdadeiramente um pilar, que cumprir o princípio do pluralismo. E aquilo que nós temos visto também é, de facto, uma tentativa que os órgãos de comunicação social têm de fazer cumprir esse pluralismo. Naturalmente, é necessário sempre aprofundar, tem que ser aprofundado, como tudo na vida tem que ser aprofundado, tem que ser melhorado, mas esse é um aspecto que é primordial. E também serei muito breve, até porque o Sr. Presidente disse hoje é mais uma sessão de cumprimentos e de vos conhecer e de colocar estas questões, mas eu não gostaria de terminar a minha intervenção sem abordar duas questões. A importância, de facto, da divulgação da língua portuguesa. Os órgãos de comunicação social e os nas comunidades têm esse papel fundamental da divulgação da língua portuguesa. Esse é um papel que nós consideramos que compete essencialmente ao Estado, compete ao governo português fazer essa divulgação, mas há ter complementariedade. E os órgãos de comunicação também têm essa complementariedade. Uma última questão relativamente a esta questão muito particular que colocam, é a primeira vez que estou a ser confrontada com ela e, portanto, como também conhecem o funcionamento do Partido Comunista Português, temos um trabalho coletivo, portanto, irei junto dos meus camaradas que acompanham a comunicação social colocar esta questão, ver, portanto, e até que se eles já têm alguma reflexão sobre isso, não tenho conhecimento, e portanto o compromisso que eu aqui posso assumir é de facto de coletivamente discutir esta questão, e no caso dessa discussão surgir alguma iniciativa também, como outras faremos e fazemos, também divulgá-la-emos junto de vocês e junto de todas as comunidades, porque penso que esse é um papel importante. Desejar-vos sucessos, porque isso também é importante, e o reforço de todos aqueles que são os objetivos que estão a nortear este projeto. Muito obrigada.
Deputada Carla Cruz, muito obrigado. Dava agora a palavra à senhora deputada Mónica Ferro, pedindo desculpas, porque a deputada Mónica Ferro está aqui a representar a Comissão de Ética e deveria ter, nas intervenções, feito a primeira intervenção. Mas pronto, está aqui a nossa Comissão de Negócios Estrangeiros, mas a Comissão de Ética, a quem também solicitaram uma audição, está aqui representada pela senhora deputada Mónica Ferro, a quem dou a palavra.
Obrigada, Carlos, Sr. Presidente. Queria começar por vos cumprimentar a todos, vos dar boas-vindas mais uma vez. Alguns de vós e algumas de vós já são nossos conhecidos, e dizer que eu aqui até me sinto com uma espécie de duplo chapéu, porque eu também pertenço à Comissão de Negócios Estrangeiros e à Comissão de Ética. Eu tenho um defeito que para política e para jogadora de póquer não é muito bom, que é a minha cara transparece exatamente aquilo que eu penso, e foi por isso que o Sr. Presidente percebeu que eu de facto também não tinha conhecimento desta, vamos lhe chamar, limitação. E aliás, eu sei que temos uma agenda apertada, mas eu até gostava de lhe perguntar se esta limitação do reconhecimento dos estágios se aplica em todo o mundo ou se dentro do espaço europeu há um tratamento diferenciado, porque com o mercado único e a liberdade de circulação e reconhecimento de diplomas, assim à partida não me faria muito sentido que assim fosse. Mas queria secundar as palavras dos meus colegas, quer do Paulo Pisco, quer da Carla Cruz, para vos dizer que de facto acho fundamental esta possibilidade que nos dão de, como vós mesmos dizeis, de aceder ao mundo inteiro em língua portuguesa. Isso de facto para nós é instrumental, não apenas pelo valor intrínseco de ser a nossa língua, mas porque de facto estamos a falar de uma possibilidade de comunicar para um mercado muito mais alargado, para um mercado de consumidores, de espectadores, e isso é muito interessante. E gostei daquele vosso grafismo de uma espécie de círculos concêntricos, porque de facto nós pensamos sempre em prima face na nossa comunidade, mas depois são com quem a nossa comunidade casa, os amigos da nossa comunidade, e portanto isto rapidamente nos alarga além dos 250 milhões de falantes de língua portuguesa e crioulos, dá-nos uma noção muito mais ampla de qual é que pode ser o nosso alvo. Vou mais uma vez secundar o que a deputada Carla Cruz disse, vou também fazer algumas investigações neste sentido, de perceber o que é que se passa, porque eu compreendo que esta, vou-lhe chamar outra vez de limitação, vos diminui não só a base de recrutamento, como até impede jornalistas portugueses de irem ganhar experiência fora, numa fase inicial da carreira dos nossos jornalistas. Mas isto será alvo de várias outras conversas. Eu confirmei, e amanhã vou passar no Hotel da Estrela para fazer parte, para assistir a parte dos vossos trabalhos, e com certeza que esta é apenas uma primeira conversa de muitas outras que teremos. Mas muito obrigada pela vossa disponibilidade em estarem aqui hoje também a discutir isto connosco. Obrigada.
Sr. Deputado, muito obrigada. Dava a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar todas e todos, dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República, e também muito brevemente, porque se trata de um primeiro encontro, felicitá-los pela criação da plataforma. Acho que é sempre importante quando os órgãos de comunicação social conseguem encontrar um espaço de partilha, e que com certeza irá no sentido de aprofundar a qualidade do seu trabalho e a abrangência do seu trabalho, isso é sempre muito importante. Bom, hoje não temos aqui tempo com certeza de aprofundar as questões muito importantes e atuais que se prendem com o papel da comunicação social, o papel da comunicação social hoje em dia, os desafios da atualidade, quer no nosso país, mas por todo o mundo, inclusivamente os desafios das novas tecnologias, da nova forma de informar, da rapidez no acesso à informação, de facto são tudo questões que eu penso que hoje agitam um pouco os meios de comunicação social e para os quais é preciso uma atenção permanente, porque também já percebemos que não é um pouco como no passado, não é que vamos discutindo isso, não, os problemas hoje colocam-se no próprio dia e no próprio dia nós temos que encontrar soluções. Por isso é com agrado que verificamos que os órgãos de comunicação social em língua portuguesa no estrangeiro conseguem encontrar esta forma, que é esta plataforma que eu faço votos para que consiga também dar resposta aos novos desafios. A plataforma, como aliás disseram, é muito diversa, não é? Diversa quer ao nível dos continentes que representa, diversa nos vários tipos de órgãos, rádios, TVs, etc. A questão das mulheres e dos homens, essa parece-me perfeitamente natural, não tem tanto a ver com a diversidade, é natural, e ainda bem que assim o é. Eu acho que essa diversidade pode causar alguns problemas, entre aspas, mas é também uma grande fonte de oportunidades e de permanente atualização, não é? Porque os vários tipos de órgãos de comunicação social complementam-se entre si. Nesse sentido, portanto, espero que existam outras oportunidades onde se possa realizar um debate mais aprofundado da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, com certeza toda a abertura para isso, respeitando, como é óbvio, a independência e isenção dos órgãos de comunicação social, que é fundamental, e desejar-vos um ótimo trabalho, porque com certeza todos iremos ganhar com isso. Só dois apontamentos muito breves. Um tem a ver, e que eu penso que também se relaciona com as questões dos desafios da atualidade. Aliás, o Dr. Carlos Pereira, quando fez a apresentação, também avançou alguma coisa na caracterização da imigração portuguesa e, sobretudo, daqueles que já residem fora do estrangeiro, no estrangeiro, há tantas décadas. Eu acho também que um fator importante da nossa reflexão deverá ser as características da nova imigração portuguesa. Quem está agora e quem tem estado a sair do nosso país, a questão da imigração forçada, chamemos-lhe assim, por motivos económicos, porque há muita gente a sair do país, os números são esmagadores, por motivos para arranjar trabalho, jovens licenciados, doutorados, etc. E a forma, as características desta nova imigração, como é que vão integrar-se e que papel vão ter nos países para onde vão trabalhar e residir, ao mesmo tempo que persiste uma questão muito preocupante, que é também a manutenção da imigração sem direitos, porque ela mantém-se a par. Pode ser mais pequena, pode ser maior, mas existe. Portanto, tudo isto, eu acho que dá aqui um grau de responsabilidade para vocês, porque a comunicação social tem sempre um papel muito importante, não só na denúncia, não só na apresentação dos casos, mas noutro patamar, que é o patamar da reflexão sobre os novos problemas que estão criados. E eu acho que isso aí é importante, ver tantos órgãos de comunicação social que promovem a nossa língua e que a defendem, é muito importante. Muito obrigada, Sr. Presidente, as maiores felicidades para o vosso trabalho.
Sr. Deputado, muito obrigado. Agora a palavra à Sra. Deputada Maria João Ávila, do PSD.
Muito obrigada. Bem, em primeiro lugar, quero dar as boas-vindas a todos vós. Eu não sou jornalista, nunca fui. Sou imigrante. É o lado bom de ser deputada das comunidades portuguesas. Eu, em primeiro lugar, quero dar os parabéns ali ao Sr. Carlos Pereira, porque sei que o senhor é o grande responsável. Embora haja muita gente agora a dizer que é que são os responsáveis para esta plataforma, eu sei que se não fosse o Carlos Pereira, nós não estávamos aqui. E também lhe dou os parabéns por ter esta direção. por ter sabido ir buscar pessoas fantásticas aos quatro cantos do mundo e ter incluído senhoras também nesta direção. Gente de muito valor. E quero-vos dizer que, como imigrante que sou e que saí de Angra do Heroísmo muito jovem, foi graças à comunicação social também, nos Estados Unidos, nomeadamente em New Jersey, que eu consegui acompanhar o português, o dia-a-dia das nossas comunidades, porque naquela altura até tínhamos televisão a preto e branco. Hoje é tudo muito bonito. É que não é fácil ser imigrante, não é fácil viver junto de comunidades onde não temos acesso à comunicação social, onde não há uma única informação, onde não há um jornal para se ler. E eu lembro, quando era miúda, que era como quase dia de festa quando chegava o jornal à nossa casa ou quando ia a um café e se comprava um jornal e se lia as notícias de Portugal. Esta situação que o nosso amigo Rocha Diniz trouxe até aqui, pois eu também desconhecia, mas eu também sou nova aqui, eu costumo dizer, eu acabei de chegar. Portanto, lamento que isto nunca tenha sido, não tenha tido o interesse necessário, e estamos a falar em vários governos. Entristece-me saber que ao longo de tantos anos estamos nesta situação. Acho que nós temos a obrigação de a resolver. E tenho a certeza que nós temos três deputados eleitos pela imigração aqui na Assembleia da República. Não se justifica que estejamos nesta situação. É para isso que nós estamos aqui, é para ouvir as nossas comunidades, é para ouvir os problemas das nossas comunidades. Eu sei o que trouxe na bagagem e o que eu já resolvi desde que cá cheguei, porque nós, os imigrantes, vemos as coisas de outra forma. E também resolvemos as situações também de outra forma, porque sentimos na pele as necessidades da nossa gente lá fora. E não é só dizer a imigração dos pobrezinhos, a nossa comunicação social também precisa ser ajudada e acompanhada. Portanto, o Governo tem essa responsabilidade, não é só dizer temos 5 milhões lá fora, não é só dizer temos deputados eleitos pela imigração. Eu nunca servi de bibelô decorativo a ninguém e custa-me que esteja aqui a ouvir que nesta altura ainda tínhamos problemas desse género por resolver. Portanto, podem ter a certeza que daquilo que depender de mim e do tempo que me falta aqui estar, que tudo faremos para que se encontre uma solução. Eu quero dizer-vos que o meu colega Carlos Pasco, eleito pelo Brasil, não, está ausente, está no Brasil neste momento, com o Dr. Marco António. Eu amanhã não posso estar no vosso encontro, porque viajo com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares, temos um encontro em Connecticut, mas tenho a certeza que vamos estar muito bem representados. Muito obrigada, bem-haja, muito sucesso, e mais uma vez, Carlos Pereira, muitos parabéns para ti por esta postura de nunca desviar a cara aos problemas e encontrar sempre soluções fantásticas para tudo o que tem a ver com a nossa imigração. Tenho muita admiração por ti. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Portanto, foi concluído aqui. Eu gostava também de fazer algumas considerações, mas nem vou fazer. Temos algum tempo. Mas eu gostava só de dar uma nota, é que por vezes os órgãos de comunicação social das comunidades não têm noção, às vezes, da importância que têm. Mas agora, em termos de plataforma em conjunto, vão perceber onde vão. Mas eu costumo dizer, e há aqui duas ou três pessoas que o sabem, eu cheguei ao Parlamento, os políticos, quem faz política precisa de visibilidade. Sendo eu também alguém de imigração, em Portugal não tive visibilidade em nenhum jornal. Eu só tive visibilidade graças à comunicação social das comunidades. E, portanto, as pessoas por vezes não têm noção, porque estão isoladas em cada país ou em cada continente, da importância que têm. Mas agora, em conjunto, eu penso que vão ter a oportunidade de perceber até onde chega a vossa influência e a importância dos órgãos das comunidades portuguesas e, ou no estrangeiro, como queiram agora chamar, que também está correto. Sr. Presidente, Dr. Carlos Pereira.
Muito obrigado. Umas palavras só muito telegráficas. Este é um projeto coletivo, evidentemente, não é um projeto individual, é um projeto coletivo que já há muito tempo anda a fermentar e que só ainda não tinha sido dado o passo da criação e agora é dado. Nós, um outro ponto muito telegráfico também é uma nota da nossa independência. Isto é, cada um de nós é independente no seu trabalho. Esta estrutura também é independente de qualquer governo. Atualmente há um governo, depois haverá outro, e a seguir outro, e nós esperamos estar cá e gostávamos de deixar também clara esta nossa independência, portanto, em relação a governos. É muito diferente, portanto, o que eu apresentei ali eram apenas algo, portanto, umas linhas muito rápidas e não era nenhum estudo sociológico sobre as comunidades portuguesas. Portanto, em cada país é um caso concreto, há imigrantes recentes a chegar a alguns países e não a outros. O facto de nós existirmos ajuda também muito a integração dos, portanto, da nova imigração, a conhecer as pessoas locais que depois os vão ajudar. O nosso trabalho é muito pedagógico. É informativo, mas também é pedagógico. O facto de nós estarmos, portanto, a dizer que há um sítio de apoio em qualquer lugar do país vai ajudar os que lá chegam agora a descobri-lo e a provavelmente, portanto, a irem lá. Este é também um trabalho que reconheço que os órgãos de comunicação social estão a fazer agora, que é acompanhar aqueles que lá estão a chegar agora. Haverá alguns a chegar, portanto, a países e outros a chegar, e em certos países, portanto, a chegarem menos. O que nós queríamos fazer em conjunto era, por exemplo, sensibilizar os órgãos de comunicação social portugueses, de cá, a terem um trabalho, a darem muito mais importância também a quem mora fora. E podem recorrer a nós. O que nós lhes vamos dizer amanhã à tarde, no encontro que nós vamos ter com eles, os que aceitarem vir ao nosso encontro, portanto, é dizer isto. Nós estamos lá. Eles não têm lá correspondentes. Eu moro em Paris, onde em França reside uma comunidade de 1.200.000 portugueses e, à parte do Expresso, não há nenhum correspondente de mais nenhum jornal. E essa é uma realidade. Se nós pudermos multiplicar isto por muitos países, e se nós pudermos ir lá dizer, nós estamos lá. Se há uma manifestação ou um atentado em Paris, vai um batalhão de jornalistas daqui para lá e depois chegam lá, ficam perdidos e vêm ter connosco. E lá estamos nós a ajudar gratuitamente os colegas, porque chegam lá e estão perdidos. Esse é um ponto. Outro ponto é o próprio serviço público de por exemplo, a Lusa, que nos dá serviço gratuitamente a nós, não é obrigada a dá-lo. Se amanhã decidir parar, para. Não está nada no caderno de encargos da Lusa que tem que nos dar este serviço gratuito agora, o que nos está a dar agora. É uma situação assim, quando um dia o presidente da Lusa disser vou cortar, vai cortar, porque não é obrigado a dá-lo. Esta situação era necessário prevê-la, escrevê-la, ficar claro. Os próprios serviços públicos de televisão e de rádio não recorrem às rádios e televisões que estão lá fora. E podiam recorrer. Uma RDP internacional era muito mais rica se recorresse a todos os órgãos de comunicação, a todas as rádios que estão lá fora a fazer um trabalho. Assim faz a RFI e... portanto, a Rádio França Internacional e não faz, portanto, a RDP. Estes são alguns pontos que eu vos queria deixar como pistas de reflexão para um trabalho que nós podemos fazer em conjunto e que provavelmente individualmente andamos aqui todos a dizer coisas e que depois nunca, não temos se calhar a força que enquanto estrutura nós temos. Eram estas os pontos. Muito obrigado por...
A senhora deputada pôs uma questão. Eu respondi-lhe muito brevemente. A senhora deputada Mónica pôs uma questão, não foi? É em tudo que seja fora do território nacional. Um exemplo, se alguém fizer um estágio na CNN, vem para cá fazer o estágio outra vez.
Muito bem, eu acho que concluímos esta primeira audição, eu acho que é um momento importante para a Assembleia da República e para esta Comissão. Eu gostava apenas aqui de dizer à plataforma que podem contar com a Assembleia da República, muito particularmente com a Comissão de Negócios Estrangeiros e a Comissão de Ética. É evidente que nós gostaríamos de continuar, a deputada Helena Pinto também abordou um tema que um dia eventualmente nós gostaríamos também de tratar, mas ficará para outra oportunidade, mas isto é a prova também que o Parlamento, os seus deputados, os diferentes grupos parlamentares, seguem esta questão da comunicação social portuguesa no estrangeiro e penso que vou ter aqui um conjunto de parceiros e colaboradores para que a vossa plataforma seja um sucesso. Um sucesso para os vossos órgãos de comunicação social, um sucesso para as comunidades portuguesas, um sucesso para Portugal. Muito obrigado.